5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de março. Eu sou Rafael Garcia, junto com Mauro Ramos do Brasil de Fato, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Após o início do julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá contra Lula, o ex-presidente faz discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Durante as mais de 3 horas em que falou, Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre as crises que o país enfrenta, criticou Jair Bolsonaro e convocou diferentes forças políticas para trabalhar pela saída do atual presidente da República. Daqui a pouco a gente recebe aqui no Jornal Brasil Atual o repórter Cosmo Silva, que participou da coletiva, e também vamos conversar com o cientista político Josué Medeiros para analisar a repercussão da fala do ex-presidente.
Enquanto isso, juristas afirmam que julgamento de Lula em tempo recorde na Justiça do Distrito Federal seria improvável.
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o percentual de desempregados em 2020 foi o maior da série histórica, iniciada em 2012.
Investigada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a organização de atos contra a democracia, a deputada Bia Kicis, do PSL, do DF, foi eleita nesta quarta-feira presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
E o Brasil ultrapassou nesta terça-feira os Estados Unidos em número de mortes registradas em 24 horas por causa da Covid-19. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, nas últimas 24 horas foram registradas 1.954 mortes por Covid-19. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Instagram, @Rádio Brasil Atual. Twitter, @RABrasilAtual. Pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira parcialmente nublada na capital paulista. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus. Olha, tem previsão de chuva bem isolada na região agora no final da tarde. Onde essa chuva cair, ela vem com intensidade moderada forte e acompanhada de raios. Mas é passageira e o período da noite e madrugada será sem chuva. A tarde de quarta-feira, no ABC Paulista, está pouco nublada. Neste momento, 23 graus na região. No ABC, também tem previsão de chuva com intensidade moderada forte, agora no final da tarde e começo da noite. Chuva bem isolada, só cai em alguns bairros e não se estende para o período da madrugada. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira está nublada, os termômetros marcam 22 graus neste momento. Também pode chover em alguns pontos localizados na região de Mogi, agora no final da tarde e comecinho da noite. Chuva com intensidade moderada que cessa logo. O período da madrugada será sem chuva. Em Santos, a quarta-feira está abafada e parcialmente nublada, agora 26 graus na região. Na região de Santos, não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde. Igualmente, nas outras regiões, é uma chuva bem isolada e passageira. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:04, trânsito aqui na capital de São Paulo, segundo a CET, não é registrado nenhum ponto de congestionamento. Ainda bem, significa que a população está começando a entender, ou a gente torce para que a população da capital entenda e fique em casa na medida do possível. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente, a CPTM diz a mesma coisa, o motorista que vai para a BC ou Baixada Santista, está na Baixada Santista, vai para a BC ou aqui para a capital usando Anchieta Imigrantes, também não encontra nenhum ponto de lentidão neste momento, tudo tranquilo.
Eu sou Paula Lima e eu tô aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam.
Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
Agora são 5:06. Hoje o presidente, ex-presidente Lula, deu um discurso histórico no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, falando sobre as diferentes crises que o Brasil atravessa, falando também sobre o panorama político para as eleições do ano que vem, 2022. E quem esteve presente nessa coletiva histórica foi o repórter Cosmo Silva, e a gente recebe ele agora, já começando o jornal, para falar desse discurso, essa coletiva histórica. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Mauro Ramos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde também, ouvintes da Brasil Atual, Mauro.
Cosmo, na internet, né? A gente que acompanhou pela internet, pela TVT o discurso, e também nas redes sociais, que as pessoas iam comentando, a sensação geral é de uma empolgação no Brasil e também de uma certa esperança, né, de voltar a ouvir um discurso realmente de um estadista, de uma pessoa que entende a realidade brasileira e a política brasileira. Como foi o clima hoje pela manhã e durante parte da tarde, no começo da tarde, lá no Sindicato dos Metalúrgicos?
Olha só, Mauro Ramos, é exatamente isso que você falou, viu? Um discurso histórico, para não dizer épico, né? E o presidente fez questão de lembrar disso. Ele lembrou dos mais de 580 dias em que ficou detido lá na carceragem da Polícia Federal, no Paraná, da sua soltura, e começou o seu discurso, Mauro Ramos, ouvintes da Brasil Atual, dizendo que foi vítima da maior mentira jurídica dos últimos 500 anos da história desse país. E, Mauro, é um discurso, como você bem falou, um discurso que demorou mais de 3 horas, você e o Rafael comentaram essa questão na abertura do jornal, e ele foi misturado em duas partes, Mauro. No primeiro momento, o presidente começou com agradecimentos a várias pessoas que o visitaram na carceragem da Polícia Federal, lá em Curitiba, na capital paranaense, e as pessoas, acima de tudo, aquelas pessoas que fincaram pé, que estiveram presentes lá em Curitiba, as pessoas da vigília Lula Livre, Mauro Ramos. E olha só, o discurso do presidente Lula hoje, ele começou falando dessa questão, dessa mentira jurídica aqui no Brasil, e ao mesmo tempo falando do atual momento que o país vive. E um momento que chamou muita atenção, Mauro, no discurso dele, é que ele falou que mesmo ele estando preso injustamente numa farsa jurídica para condená-lo e tirá-lo do páreo das eleições, ele falou que a dor dele em nenhum momento se compara à dor das mais de 260 famílias que tiveram um ente querido vítima aí da pandemia do novo coronavírus, viu, Mauro Ramos? Um discurso forte, muito forte.
Também, Cosmo, o presidente fez questão de agradecer todos os referentes políticos, todas as lideranças, tanto da América Latina como de outras partes do mundo, que se solidarizaram com ele tanto no período que ficou preso lá em Curitiba, como depois da sua soltura, né, que comemoraram e parabenizaram nesses últimos dias também o presidente pelo caminho à justiça. Como você viu também essa parte do reconhecimento, a fala do Lula sobre os outros países e a solidariedade em geral, que também veio muito daqui de dentro, como você falou, você mencionou a vigília Lula Livre, né?
Olha só, Mauro Ramos, Rafa e ouvintes da Brasil Atual, ele falou especificamente de todo, de uma forma geral, lembrou dos militantes dos vários movimentos sociais, políticos que estiveram lá no acampamento, na Avenida Lula Livre, e também fez questão de fazer um agradecimento a todos os estadistas de fora do país que ou mandaram felicitações, cartas para ele enquanto ele esteve na prisão, como também o visitaram lá em Curitiba, Mauro. Mas também o que chamou muita atenção no discurso do presidente Lula foi essa questão que ele chamou a atenção para a situação que o país vive hoje. Segundo ele, um país totalmente desgovernado, que não tem proposta, lembrou do desemprego de milhões de brasileiros, lembrou da falta de rumo na economia, falou que o país não tem investimento, chamou o atual mandatário de fanfarrão, disse que não entende de nada e que qualquer questionamento que faz, ele manda perguntar ao Paulo Guedes, que é chamado aí no meio como posto Ipiranga. Enfim, ele fez um discurso muito forte, Mauro. E no que diz respeito à vacina, ele fez questão de enfatizar que vai tomar vacina na próxima segunda-feira, que o braço está pronto, e que fez um apelo à população para tomar vacina de qualquer origem que ela seja, tanto da Coronavac, tanto a AstraZeneca, Oxford, se tiver da Rússia, da Sputnik, se tiver a Covaxin, enfim, ele falou indicou e chamou a população para que se vacine de fato, porque segundo ele, não só ele, como as autoridades médicas, sanitárias, a vacina ainda é o melhor remédio. E também lembrou, Mauro, que mesmo se imunizando, para as pessoas tomarem cuidado, manter o distanciamento ainda, até que essa pandemia seja controlada. O Mauro, e fez também... Desculpa, pode falar.
Não, pode terminar.
No momento que se abriu a coletiva para as perguntas da imprensa, eu estava lá em nome da Rádio Brasil Atual, da TVT, também do portal da Rede Brasil Atual, eu perguntei para o presidente, perguntei para ele da vacina que ele ia tomar na segunda-feira, como ele havia falado, e que se de fato ele aposta uma vacina, as duas doses, né? E cumprir aquele calendário para que o corpo adquire anticorpos, né? Se de fato ele iria retomar a caminhada dele pelo Brasil e quando isso ia começar. Ele falou que vai continuar, assim que estiver pronto, ele vai fazer a caminhada pelo Brasil, porque ele sente muita necessidade de conversar com as pessoas, mas acima de tudo, Mauro, conversar seja com político, seja com empresário, seja com o catador de papel, ele quer rodar esse país porque ele acha que da forma que está, não dá, não tem condição nenhuma, mas que está muito disposto a rodar esse país. Se esquivou quando perguntaram para ele se sinalizava se era um nome e que poderia disputar aí juntar a frente única para disputar as eleições em 2022. Ele falou que ainda é muito cedo para disputar 2022, mas que vai percorrer esse país assim que estiver imunizado. Mauro e Rafa.
Só um comentário antes da pergunta do Rafa, que as pessoas já estão falando de um possível efeito Lula, né, no próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou, depois de discurso, que não é nem negacionista, nem contra as vacinas, e prometeu aí mais vacinas, a compra de mais vacinas, as pessoas dizendo que esse é o efeito Lula na realidade política atual.
Pois é, Mauro e Cosmo, realmente isso já está circulando. O primeiro efeito da liberdade política do ex-presidente Lula foi a mudança de comportamento tanto do presidente como dos seus filhos, né? O 01, 02, 03, o clã Bolsonaro. Mas você falou, Cosmo, logo no início da sua participação, da preocupação do ex-presidente Lula de prestar solidariedade às mais de 260 mil famílias. A gente já está quase chegando em 270 mil pessoas mortas pela Covid-19, e a gente sabe do grande apelo que o ex-presidente Lula tem com as camadas mais populares. Mesmo fechado esse evento da coletiva de imprensa lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, as pessoas tentaram chegar até lá, ver o ex-presidente Lula, como é que ficou também os cuidados de distanciamento social, as medidas sanitárias nesse momento tão crítico que a gente está vivendo na pandemia.
Muito bem lembrado, viu, Rafa? Olha só, havia a expectativa, primeiro, de essa coletiva do ex-presidente Lula seria dada ontem, né? Mas aí, como o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, colocou na pauta de votação da segunda turma do STF a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, essa coletiva que do ex-presidente Lula para falar do habeas corpus, do julgado em favorável à sua pessoa, proferida pelo ministro Edson Fachin na segunda, né, e também sobre o julgamento de ontem, os dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos, as próprias redes sociais do ex-presidente Lula, pediram para que a militância, num momento tão crucial como esse que a gente está vivendo no país, né, de calamidade, de caos total dos sistemas de saúde em todo o país, para que, de fato, não fossem até o Sindicato dos Metalúrgicos para não aglomerar e não correr nenhum risco de se contaminar aí pelo coronavírus. De fato, A militância atendeu o pedido, o recado, não teve militância na frente dos sindicatos metalúrgicos, só imprensa, de fato, que se concentrou no terceiro andar dos sindicatos metalúrgicos. A parte dos jornalistas colocaram cadeiras, ficaram um pouco mantendo o distanciamento, mas os colegas de que precisam registrar imagens, tem grafistas, fotógrafos, enfim, ficaram um pouco atrás e não tinha como bem controlar isso, mas todos de máscara. Ele fez um apelo, inclusive quando ele foi falar, Rafael, ele chegou para a coletiva de máscara, e aí como todos estavam de máscara lá no Sindicato dos Metalúrgicos, eu falo todos, algumas autoridades, como a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do PT estadual, Luiz Marinho, o Sérgio Nobre, da Central Única dos Trabalhadores, o pessoal do MST, o Boulos do MTST estava lá, o João Paulo do MST, o Iago Montalvão da UNE também estava presente, centrais sindicais estavam presentes, mas aí o Sindicato dos Metalúrgicos montou uma estrutura, um distanciamento entre as pessoas presentes lá, e como o presidente começou sua fala, né, em pé e num púlpito lá, ele pediu para que tirar a máscara e para as pessoas que fossem fazer pergunta usassem máscara o tempo todo. Daí, portanto, não teve militância, não teve aglomeração na frente do Sindicato dos Metalúrgicos, Rafa, e aí a coletiva foi tranquila. E se me permite, chegar num ponto que, quando ele estava falando do julgamento dele, né, do habeas corpus concedido pelo ministro Fachin na segunda-feira, que reconheceu, que anulou todos os processos aí do então que estava envolvido, né, condenaram o ex-presidente Lula, ele fez uma declaração muito forte, viu, Rafa? Ele chamou a atenção para que a Lava Jato, comandada então juiz Sérgio Moro e procuradores da República lá em Curitiba, que a Lava Jato em nenhum momento se preocupou com a corrupção. Porque a Lava Jato, ela simplesmente acabou, destruiu as empresas do Brasil. Ela foi mais além, gerou uma crise generalizada de desemprego. As empresas que estavam aqui não tiveram mais investimentos estrangeiros, enfim, e que gerou todo esse caos e que aos poucos vem se desenhando aí com as mensagens que toda a imprensa, não só do Brasil como do mundo, estão tendo conhecimento aí com os áudios e mensagens entre procuradores da Lava Jato, ou então o juiz Sérgio Moro, da Operação Spoof, os áudios e mensagens, digamos aí, liberadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, da Operação Spoof, lá dos hackers, que entraram nos celulares aí dos procuradores e vieram à tona todo o imbróglio envolvendo aí a Operação Lava Jato, procurador de Curitiba e toda a armação que foi feita para condenar o ex-presidente Lula e, de fato, tirá-lo do páreo das eleições presidenciais ocorridas aí há 2 anos, Rafael.
Perfeito. Agradecer a participação do Cosmo Silva ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo o clima e trazendo já as primeiras informações dessa coletiva do ex-presidente Lula. Lembrando que daqui a pouco a gente vai conversar com o cientista político Josué Medeiros, que vai fazer uma análise a partir do ponto de vista acadêmico dos pontos apresentados pelo ex-presidente Lula, como o Mauro também já destacou, de volta a um discurso de estadista, coisa que a gente estava sentindo falta há pelo menos 4 anos aqui no Brasil. Cosmo, obrigado pela tua participação, parabéns pelo trabalho e vai descansar, mas se cuida, hein?
Todos nós, Rafi, para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Brasil Atual também, cuidem-se, isolamento para aqueles que puderem, álcool em gel, e aqueles que não puderem, muito cuidado e usem máscara. Abraço!
Abraço!
A gente continua falando sobre o discurso, então, Rafa e ouvintes. Agora a gente vai ouvir alguns trechos do discurso. Lula dedicou uma parte dessa fala histórica de hoje no Sindicato dos Metalúrgicos a falar sobre agora a extinta Operação Lava Jato, como o Cosmo vinha falando, afirmando que vai continuar lutando para que toda a verdade sobre a força-tarefa seja revelada. O repórter Daniel Lamir traz um resumo dessa parte da fala do ex-presidente nesta quarta-feira.
O ex-presidente Lula fez seu primeiro pronunciamento após a anulação das sentenças emitidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, referente aos julgamentos da Operação Lava Jato. O petista esteve nesta quarta-feira, dia 10, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. Entre os assuntos, Lula falou sobre a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, e cobrou respostas sobre os julgamentos feitos pelo ex-juiz Sérgio Moro, dentro da Operação Lava Jato.
Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerada herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri.
Lula afirmou ainda que foi vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Lembrou de Marisa Letícia, sua ex-companheira que morreu em 3 de fevereiro de 2017.
Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Então, se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim.
O ex-presidente falou também que está aliviado com a decisão publicada pelo STF.
Ontem de ontem foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, sabe, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, 5 anos depois, ela foi colocada por nós desde 2016. A gente cansou de dizer, a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato. Mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar.
O governo do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, foi criticado por Lula.
Então, um presidente da República que se respeitasse e que respeitasse o povo brasileiro, a primeira coisa que ele teria feito em março do ano passado era criar um comitê de crise e toda semana orientar a sociedade brasileira do que fazer. Era preciso priorizar dinheiro e comprar as vacinas que pudesse comprar em qualquer lugar do planeta Terra. Porque nós tivemos momentos que teve vacina que a gente sequer aceitou. A própria Pfizer tentou oferecer vacina e a gente não quis. A Organização Mundial da Saúde, porque nós tínhamos um presidente que inventou uma tal de cloroquina. Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é maricas, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde, que ele era ex-atleta.
O ex-presidente pediu que os brasileiros tomem os imunizantes contra a Covid-19. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, com reportagem de Geisa Marques, Leandro Melito e Igor Carvalho, Daniel Lamir.
São 5 horas, 23 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E agora a gente conversa com o Josué Medeiros, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira, para fazer uma avaliação dessa primeira fala do ex-presidente Lula após as decisões no Supremo Tribunal Federal. Josué, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Junto comigo, Josué Mauro Ramos, do Brasil de Fato. E essas últimas 72 horas realmente modificaram todo o cenário político aqui no Brasil. Como é que você avalia, primeiro, essas decisões do Supremo? Como é que isso mexe no tabuleiro político no país? E a sua avaliação desse discurso, que é considerado por todos com quem a gente conversou até agora como um discurso histórico, um discurso novamente de um estadista no Brasil?
Olha, exatamente, Rafael. As últimas 72 horas mudaram tudo. Acho que essa é a síntese, né? Havia uma política brasileira até segunda-feira e outra com o Lula livre para atuar politicamente, para ser o líder que ele é, né? Eu tenho dito que essa decisão do STF, né, do Fachin, ela não foi uma decisão do Fachin. A gente não pode interpretar desse jeito, como se ele juridicamente tivesse reinterpretado, né, tivesse percebido o erro. Essa decisão é fruto de uma luta política que a gente está travando aí, né, as forças democráticas brasileiras há 4, 5 anos, a começar pelo próprio presidente Lula, que jamais baixou a cabeça, né, que não aceitou nenhum tipo de acordo que parecesse que ele estava aceitando a culpa. E essa luta política, que foi uma luta política molecular, ela foi se ampliando. Acho que isso é importante a gente registrar. Ela começou restrita à esquerda, ao PT, aos movimentos sociais, aos outros partidos de esquerda, e foi se ampliando e atingindo setores médios, atingindo figuras como Reinaldo Azevedo, por exemplo, né, que falava de Petralha, que é um dos responsáveis pelo antipetismo, pelo sentimento do antipetismo, e hoje defende a liberdade do presidente Lula. Então isso fica também uma lição de que a luta política faz diferença, né? E a luta que o presidente Lula travou aí para provar sua inocência é que gerou essa mudança. A segunda questão que você colocou sobre o tabuleiro político, né? A gente tem agora as condições de fato verificar a força do antipetismo na política brasileira, né? Muita gente vem falando do antipetismo desde 2018, quando o Bolsonaro venceu, mas o antipetismo ali em 2018 teve um problema que o Lula não pôde concorrer, né? Ele foi impedido ilegalmente de concorrer quando liderava as pesquisas. E eu tenho dito que o Lula tem condição de derrotar o antipetismo. As pesquisas mostram isso, mostravam isso em 2018, acho que seguem mostrando isso nos mais diferentes recortes que se faz, por exemplo, popularidade na internet, ou você votaria em alguém indicado por ele. Então eu acho que agora a gente vai poder refazer aí o nosso sistema político, o nosso sistema eleitoral, medindo de fato o peso que esse antipetismo tem. Minha aposta hoje, sobretudo depois desse discurso, que como você já ressaltou, foi um discurso de estadista, foi um discurso que mostrou o que é a diferença de uma liderança política como o Lula para uma figura patética como Bolsonaro, né? A diferença hoje ficou muito nítida e esse cenário político agora a gente vai poder medir a força desses dois tipos de liderança que a gente tem no Brasil. Uma liderança que é uma liderança de todos, que é o Lula, mesmo quem não concorda com ele, e outra liderança que é uma liderança só para os dele, que é o caso do Bolsonaro, né, que governa só para aqueles que querem armar o Brasil, para aqueles que não querem vacina, para aqueles que querem cloroquina.
José, muito boa tarde. Agora quem fala é o Mauro. Uma diferença que eu talvez notei, não sei se você concorda, com outros momentos, outros discursos, outras falas do presidente Lula no último período, é que pareceu que ele estava com uma maior cautela em relação a ser presidenciável no ano que vem, né? A ser o candidato de uma frente ampla ou de uma frente de esquerda. Em outros momentos, ele parece ter se disposto um pouco mais, né? De ter se colocado, se a esquerda precisar, eu estou disposto a ser candidato novamente. Hoje pareceu que ele foi muito mais cauteloso em relação a isso. Como você analisou essa questão no discurso de hoje?
Ótima observação, Mauro. Eu acho que essa cautela tem um pouco de receio com relação à própria, própria possibilidade de novas manobras jurídicas que inviabilizem ele, né? Então isso é um dado que a gente não pode esquecer, né? A prisão do Lula, a condenação e a prisão do Lula, elas são o momento seguinte do golpe de 2016. E você não reverte isso de uma hora para outra. Então, assim como a luta começou já há um tempo, e essa decisão do Fachin significa o resultado dessa luta, ela também não acabou agora. Então, pode acontecer algum retrocesso, de novo ele perdeu os direitos. Eu acho que essa cautela tem um pouco a ver com isso. E acho que tem um pouco a ver também com o fato de que ele está com direitos políticos restituídos apenas 72 horas, como vocês falaram. Então, acho que até segunda-feira, ali, 1 da tarde, quando a decisão do Fachin saiu, o Lula fazia cálculos políticos que não entravam na conta ele candidato. E a partir de agora ele está fazendo de novo. Então é pouco tempo. Então essa cautela também acho que é necessária. E isso saiu muita matéria no jornal, saiu uma declaração do Jacques Wagner, né? Também para medir aí as consequências dessa decisão e dessa justiça que foi feita, que ele recupera os direitos políticos, que como vocês falaram já no começo, muda tudo, né? Então uma vez que muda tudo é bom ir pisando com cuidado para ver aí como as placas tectônicas se movem diante dessa novidade.
Pois é, Josué, o ex-presidente Lula também fez questão de lembrar que ele reconhece quem são os seus amigos de sempre e os seus amigos de momento. E chamou atenção a rapidez com que o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já fez tweets, né, elogiando o ex-presidente Lula e para algumas pessoas mostrando já uma disposição até de abrir diálogo com um representante do chamado Centro Cheiroso. Se bem que a gente sabe que de cheiroso não tem muita coisa. Como é que você avalia já essa movimentação dessas figuras que foram defenestradas ou foram tratoradas por esse bolsonarismo mais raiz?
Foi muito rápido mesmo, Rodrigo Maia, né? Embora ele já tenha radicalizado aí no Twitter dele, falou numa entrevista que se arrepende de não ter votado no Haddad, né? Mas eu acho que o ponto fundamental é que, assim, não é coincidência que a decisão que restitui, né, os plenos direitos políticos do presidente Lula foi tomada quando a gente bateu o recorde de mortos diários na pandemia. Né? Recorde esse que vem sendo batido a cada dia. A gente está no limiar de ter 2 mil mortes por dia, colapso do sistema de saúde no Brasil inteiro, em todos os estados simultaneamente, vacinação que não avança. Então, o que, que eu acho? Que essa tragédia do Bolsonaro na pandemia, ela impacta em setores da direita, das elites jurídicas, das elites políticas, das elites intelectuais e mesmo do empresariado, começam a aparecer notas aqui e ali, né, nos jornais, impacta nesses setores a ponto de fazê-los retirar a interdição que eles colocaram sobre o PT e sobre o Lula ali em 2016. Né? A ideia de que não dava mais para conversar com o PT e com o Lula, então eles estavam passando o trator aí numa reconfiguração das nossas instituições para que os setores populares não fossem mais competitivos, e por isso precisa interditar o PT e por isso precisa interditar o Lula, e agora eles estão revendo, porque o resultado disso foi o Bolsonaro, que foi uma tragédia que não é só uma tragédia democrática, mas é uma tragédia humanitária. A gente, hoje o Brasil é o país onde mais as pessoas morrem de coronavírus no mundo, e tudo indica que ainda vai aumentar. Então, eu acho que esse é um dado que a gente precisa colocar na equação sempre. Assim, o que o Bolsonaro está fazendo com o nosso país, o nosso povo, na pandemia, conta muito para essa situação que a gente está vivendo. Tô longe de mim defender o quanto pior, melhor, né, o que a gente queria, e a gente lutou por isso como pôde na universidade e como cidadão, para que a gente tivesse um governo que tivesse cuidado do nosso povo na pandemia. Mas uma vez que isso não aconteceu, isso recoloca na mesa das elites a necessidade de refazer pactos com os setores populares que estão excluídos dos pactos desde 2016.
Nós estamos conversando com Josué Medeiros, professor de Ciência Política da UFRJ. Josué, como você vê também o papel, a partir de agora, do Lula no campo político progressista, no campo político popular? A gente conversava um pouquinho antes de começarmos com você sobre o clima geral de esperança, né, de empolgação que tomou as redes hoje com esse discurso histórico. Qual que é o papel, a partir de agora, com o Lula tendo recuperado os direitos políticos, para além do cenário de 2022 de eleições?
Acho que o primeiro ponto é isso, né? O Lula reativou a nossa esperança. E essa é a força dele, né? Ele é um indivíduo, uma liderança, que sozinho consegue reativar a esperança de milhões de pessoas, de cidadãos progressistas, de cidadãs, de ativistas. E ele consegue isso não por causa dele, mas por conta de tudo que ele representa coletivamente. Então, a minha avaliação é que o Lula tem, na minha opinião, né, assim, quem sou eu para dizer o que o Lula tem que fazer, mas eu vejo duas necessidades no nosso campo. Uma é a necessidade da unidade, que ele falou bastante hoje. A unidade na frente de esquerda, com os partidos de esquerda, a gente precisa aparar as arestas, diminuir as tensões, porque a esquerda unida ela tem muito mais capacidade de pautar as próximas eleições. A outra, que eu acho que não apareceu no discurso hoje, o que na minha opinião é normal, mas tem que aparecer nas próximas movimentações, é um esforço de renovação, né? O país que o Lula encontra agora com seus direitos políticos restituídos é bem diferente do país que ele governou, né, até 2010. E a gente precisa de um projeto que não apenas fale para o passado, com questões como o petróleo, o carro, que ele trouxe hoje, mas também fale para o futuro, com as questões das mudanças climáticas, por exemplo. Então a gente precisa se conectar com isso, a esquerda precisa se conectar com isso. Nós temos uma inteligência coletiva aí nas universidades, institutos de pesquisa, movimentos sociais, que tem toda a condição de dar conta desse projeto de futuro, de pensar como o Brasil se insere aí nesse rol de nações que está pensando carro elétrico, que está pensando em como reduzir de fato as emissões de carbono até 2030. E o presidente Lula pode liderar esse processo em todas as condições, como já liderou outros.
Pois é, Josué, já que você falou sobre desenvolvimento, criação de empregos, formação de tecnologia, enfim, de pesquisa aqui no Brasil, o ex-presidente Lula fez questão também de mostrar os efeitos nefastos da Operação Lava Jato na destruição da Petrobras e do Parque Industrial Brasileiro. Eu quero convidar você e aos ouvintes que estão nos acompanhando a ouvir o ex-presidente Lula, e aí a gente fala sobre essa necessidade que é urgente. Vamos lá?
Vamos lá.
A gente cansou de dizer, a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso era a razão pela qual a quadrilha de procuradores Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato. Porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. Não pode ficar divulgando o nome das pessoas antes de ter prova. A gente não pode tentar criminalizar as pessoas antes de provar que ele cometeu um crime. E foi o que aconteceu. A Lava Jato, ela fez um pacto com o setor da mídia, e que era preciso, porque essa era a teoria do Moro num artigo que ele escreveu em 94, chamado Manipulite, em que ele dizia, só a imprensa pode ajudar a condenar as pessoas. E aí, vale qualquer coisa. A Lava Jato poderia ter apurado a corrupção, ter prendido o dono da empresa que é ladrão, ter prendido o político que é ladrão e manter as empresas funcionando. Porque, afinal de contas, só para vocês terem ideia, por conta da Operação Lava Jato, o Brasil deixou de ter de investimento 172 bilhões de reais. Só por conta da Lava Jato, segundo esse estudo do Diese, o país perdeu 4 milhões. Eu não estou falando dos 14 milhões de desempregados, eu estou dizendo só por conta da Lava Jato. A destruição que ela fez na corrente geradora de emprego nesse país gerou 4 milhões e 400 mil empregos. Isso nunca foi falado.
Pois é, Josué, está aí a fala do ex-presidente Lula falando dos estragos causados pela Operação Lava Jato na cadeia econômica do Brasil. Você acredita que é possível reverter esse processo todo a partir de agora? Ou com a chegada de um outro modelo, enfim, a retomada de um modelo econômico diferente desse neoliberal ou ultra-neoliberal que está sendo colocado pela extrema-direita?
Com certeza é possível, né? O Brasil continua sendo um país com um povo extraordinário, com muita capacidade de trabalho. A gente tem um sistema científico que, com todos os cortes que a gente enfrenta, figura entre os principais do mundo. Isso é uma coisa muito impressionante, muito aquém do que a gente poderia, mas muito além do que a gente recebe de apoio desde que o Temer assumiu. Então é possível, sim. Mas agora eu acho que o fundamental é a gente pensar como faz essa reconstrução do nosso projeto de nação, do nosso parque industrial, pensando nessa economia do futuro, que não tem mais como ser uma economia baseada em carbono, né, baseada no automóvel individual, como foi ao longo do século XX e no começo do século XXI. E isso dá para fazer com a Petrobras, né? Em todo mundo, as empresas que estão investindo em energia solar, energia eólica, elas partem das empresas de petróleo, por exemplo, né? São consequência, assim como as montadoras estão se convertendo em montadoras de carro elétrico, algumas têm anunciado que vão ser exclusivamente de carro elétrico até 2050. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar, utilizando o nosso sistema científico, que é muito potente, conectando esse sistema científico com os nossos vizinhos, né, recuperando a dimensão de integração regional que os governos Lula e Dilma fortaleceram, que também foi desfeita, e a partir daí pensar um projeto de nação, de economia, que se conecte com esse mundo do século XXI, que é o mundo da economia de zero carbono, da economia que não se baseia mais em combustíveis fósseis exclusivamente.
Professor, uma última questão, pelo menos da minha parte. O ex-presidente Lula hoje mencionou a necessidade da soberania de Cuba e Venezuela especificamente, falou especificamente da ingerência dos Estados Unidos nesses países, né? E a gente sabe que ele também tem denunciado o papel dos Estados Unidos no envolvimento, né, na Lava Jato. Você vê alguma diferença a partir da chegada da volta dos democratas aos Estados Unidos nessa relação, nessa ingerência, particularmente agora no Brasil?
Acho ótima essa pergunta, porque a gente, né, estuda política internacional, sempre fala que os democratas são mais intervencionistas para fora do que os republicanos, né? Os republicanos são mais protecionistas. Mas eu acho que essa fórmula agora vai quebrar. Primeiro porque o Trump precisava fazer uma política externa intervencionista para jogar para sua base, né, como ele fez. E o Mike Pompeo, que era o secretário dele de Estado, vinha várias vezes aqui na América Latina para tentar organizar um ataque contra a Venezuela, por exemplo. Ele rompeu com Cuba e desfez as aproximações que o Obama tinha feito. Mas eu acho que a gente precisa levar em conta também o fato de que a sociedade dos Estados Unidos está fraturada num modo que há muito tempo não se via, né? Então, o Biden, ele vai ter que cuidar um pouco do quintal dele, e também ele tem sido muito cobrado por essas questões de futuro que eu acabei de falar, né? O Green New Deal, por exemplo, como é que os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris. Então, eu acho que que é uma conjuntura que permite, sim, a gente projetar um cenário onde um novo governo com autonomia, com soberania, consiga se constituir no Brasil e, a partir disso, fazer alianças com seus vizinhos para que a gente tenha um projeto que, de fato, coloque a América do Sul e a América Latina onde a gente merece, né, no circuito internacional, que é um lugar de grandes nações, com povos que merecem usufruir do desenvolvimento, da igualdade, da democracia, igual os povos da Europa ou o próprio povo dos Estados Unidos.
Muito bem. Quero agradecer a participação do professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Josué Medeiros. Eu, por mim, continuava aqui com o professor ao longo de toda a edição, porque também temos vários assuntos que, infelizmente, por conta do nosso tempo, a gente não consegue abordar a partir da fala do ex-presidente Lula nesta quarta-feira lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Mas eu quero convidá-lo, professor, a participar mais vezes, trazer a análise política do quadro que agora se modifica inteiramente aqui no Brasil e a possibilidade da gente se reencontrar com uma esperança de futuro mais solidário e menos desigual para a população brasileira.
Com certeza, estou à disposição, vai ser um prazer sempre vir aqui. E é isso mesmo, o discurso do Lula foi tão incrível, tanta coisa para a gente falar, né, que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Eu estou inclusive pensando em dar uma disciplina só baseado no discurso dele. Falei isso hoje no Twitter, fez um sucesso, o pessoal falando que tem que fazer, eu estou pensando em fazer isso. A partir do discurso dele a gente pode falar de democracia, de economia, do povo brasileiro, de instituições, de história da esquerda, do que é um estado de bem-estar social, do que são as eleições no Brasil. Então, realmente dá muito pano para a manga e a gente tem que falar mais disso e das próximas movimentações que ele fará também.
E já tem então um espaço aqui também para falar para um público ampliado sobre essas suas ideias. Muito obrigado, viu, professor?
Valeu. Obrigado a vocês. Um grande abraço.
Conversamos com o professor Josué Medeiros aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Horas 44 minutos. Julgamento de Lula em tempo recorde pela Justiça Federal do Distrito Federal é improvável. É o que explica o doutor em Direito e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Sérgio Graziano. Quem conversou com o jurista foi o repórter Daniel Giovenas e a gente ouve a conversa agora.
Os atos processuais da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula na Justiça Federal do Paraná foram remetidos na última segunda-feira ao Distrito Federal. O doutor em Direito Sérgio Graziano afirma que não vê margem para um julgamento em tempo recorde, como ocorreu no caso Triplex, em 2018, no TRF4, em Porto Alegre. Membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o especialista participou de um debate ao vivo promovido pelo Brasil de Fato nesta terça-feira.
Se ele receber a denúncia, ele pode dizer, olha, eu vou convalidar aqueles atos, só que vai ter que abrir prazo para a defesa se manifestar. E aí vai começar um outro jogo. É juiz de primeira instância? Vai ter a segunda instância? É outro tribunal? Acabou? Não. A competência do TRF4 também acabou. É outro TRF. Né? Depois vai para o STJ. Quer dizer, é tudo um novo jogo. Então, esse receio de que a coisa vai andar rápido para condenar um... Não vai.
Graziano chamou atenção para um aspecto que considera central na decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que apontou incompetência e violação do princípio do juiz natural.
O que o ministro Fachin, curiosamente, apresenta é o que todo mundo se fala há 4, 5 anos, que aquela relação é uma relação entre a Braspetro, né, e não tem relação com a Petrobras. Logo, absolutamente incompetente. Mas quando ele fala isso, ele também está dizendo o seguinte, que o ato de corrupção em si não existiu.
Na conversa com o Brasil de Fato, o membro da ABJD também ressaltou a importância do julgamento da suspeição de Sérgio Moro no STF. Graziano enfatizou a parcialidade do ex-juiz e as irregularidades cometidas pelos procuradores da Força-Tarefa. Miguel Stedley, doutorando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também participou da transmissão ao vivo. Ele analisou os impactos políticos da decisão de Fachin e a possibilidade de candidatura de Lula nas eleições presidenciais de 2022.
O PT recuperou a possibilidade de ter o seu melhor candidato. Se a gente fizer uma lista dos prós e contras... A coluna dos contras de uma candidatura a Lula ainda são menores do que os prós ou de que qualquer outro candidato que o PT possa ter, e mesmo do campo progressista, né? É uma situação melhor para o Lula, inclusive em relação a 2018, porque em 2018 o Bolsonaro ainda podia ter a seu favor o discurso de que ele não tinha sido governo. E agora, para 2022, nós teríamos inclusive a possibilidade de comparar dois governos. O governo Lula... Né? Dois mandatos e um governo Bolsonaro.
Ao mesmo tempo, Stedley lembrou que há preocupações a curto prazo, que não podem ser desprezadas.
Nós temos pelo menos duas preocupações emergenciais que elas não podem ser esquecidas até outubro, que é a vacinação para todos e a volta do auxílio emergencial de pelo menos R$600.
O vídeo do debate está disponível na íntegra na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
5 horas 48 minutos e ainda na linha um olho no peixe, outro no gato, nas questões que envolvem o ex-presidente Lula, a reportagem do Brasil de Fato descreve quais são os juízes que podem decidir o rumo das ações penais de Lula lá no Distrito Federal. Por exemplo, um dos magistrados que vai participar do sorteio já elogiou publicamente a escolha de Sérgio Moro como ministro de Jair Bolsonaro. Quem conta essa história é Douglas Matos.
Depois da anulação de atos processuais da Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente Lula, a Justiça Federal do Distrito Federal decidirá o que fazer com o conjunto de informações levantadas nos processos referentes ao Triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e ao Instituto Lula. 4 juízes de 2 varas diferentes poderão ser sorteados para dar encaminhamento aos processos ou então anulá-los completamente em meio a evidências de irregularidades e parcialidade na atuação dos procuradores da operação e do ex-juiz Sérgio Moro. Ao retirar os processos de Curitiba na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal não especificou se um único juiz deverá decidir o rumo de todos os processos ou se mais de um magistrado pode ser sorteado. Também não foi definida uma data para a distribuição desses processos, o que deve ocorrer nos próximos dias. Um dos juízes que pode receber os processos contra Lula, Valisney de Oliveira, é considerado linha dura. Foi ele quem tornou o ex-presidente réu após a denúncia de corrupção passiva no âmbito da Operação Zelotes em setembro de 2017. Valisney, que atua na 10ª Vara Federal, condenou também o ex-deputado Cunha a 24 anos e 10 meses de prisão em 1º de junho, num processo que apurou em um esquema de propinas em contratos da Caixa Econômica Federal. O magistrado é um entusiasta do trabalho de Moro e da Lava Jato de Curitiba e elogiou, ao final de 2018, a escolha do ex-juiz para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. Outro juiz que deve participar do sorteio é Ricardo Leite, substituto na mesma vara de Valisney, que conduz a Operação Spoofing. Por decisão própria, em 2017, ele determinou a suspensão do funcionamento do Instituto Lula, isso sem qualquer condenação ou comprovação de irregularidades. Por outro lado, em 2018, Leite foi responsável pela primeira absolvição de Lula no âmbito da Lava Jato. O magistrado apontou falta de provas contra Lula e outros 6 réus em ação que apurava um suposto esquema para tentar comprar o silêncio, entre aspas, do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. Já o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal, que também pode ser sorteado, é conhecido pelos colegas como garantista, ou seja, ele cumpre à risca os direitos constitucionais dos acusados e respeita o princípio da presunção de inocência. Bastos absolveu, por exemplo, o então presidente Temer, do MDB, por suposta compra de silêncio do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a partir de gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, da JBS. No início de 2021, o magistrado ainda anulou as provas obtidas na Operação Carbonara Química, na fase 63 da Lava Jato, que apurava suspeita de propina aos ex-ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega, nos governos do PT, em troca da edição de medidas provisórias favoráveis a Odebrecht. O juiz Bastos considerou, em decisão semelhante à de Fachin, que a Operação Carbonara foi determinada por juízo incompetente e, portanto, as provas não teriam validade. A substituta da 12ª Vara, Poliana Kelly, também participará do sorteio. Ela foi a juiz responsável pela Operação Panatenaico, que apurou corrupção nas obras do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, e atuou como relatora da Operação Registro Espúrio, que investigou o esquema de favorecimento a sindicatos do extinto Ministério do Trabalho. Neste último caso, ela tornou réus o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, hoje aliado de Bolsonaro, e outros 19 denunciados. Em janeiro de 2021, Kelly arquivou o inquérito da Lei de Segurança Nacional contra Marcelo Feller, advogado que fez críticas a Bolsonaro ao vivo na emissora CNN. O ex-presidente Lula nunca foi condenado em nenhuma instância, em nenhuma ação que não tenha se originado na Lava Jato de Curitiba. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Agora 5 horas 53 minutos. A deputada Bia Kicis, do PSL e do DF, foi eleita nesta quarta-feira presidenta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ela teve o apoio de 41 deputados e ficará à frente do colegiado até 2022. Outros 19 deputados que fazem parte da comissão votaram em branco. Bia Kicis é uma das mais próximas aliadas do presidente Jair Bolsonaro na Câmara e é investigada pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que apura a organização de atos contra a democracia no país. Em discurso após a eleição, ela negou as acusações e disse que sua presidência na comissão será pautada pelo diálogo e pelo equilíbrio. As presidências das comissões são organizadas de acordo com indicações dos partidos e envolvem acordos entre as legendas. Apesar disso, os nomes precisam ser confirmados em uma eleição realizada entre os integrantes de cada comissão, o que foi feito nesta quarta. Principal comissão da Câmara, a CCJ, tem 66 integrantes. O colegiado é responsável por analisar a constitucionalidade das propostas que tramitam na casa. Todos os textos têm que passar pela CCJ, o que faz dela uma das mais cobiçadas pelos parlamentares.
E ainda falando de apoiadores de Bolsonaro, a Associação de Funcionários do Banco Mundial pediu novas investigações sobre o apoiador de Bolsonaro, Abraham Weintraub, um dos diretores executivos da instituição, desta vez por espalhar desinformação durante a pandemia e fazer campanha política para um cargo eletivo no Brasil. Na carta enviada pela Associação ao Comitê de Ética do Banco, funcionários dizem que o comportamento do ex-ministro da Educação é inaceitável e que é preciso verificar se a sua postura é compatível com o código de conduta e os valores fundamentais da instituição. No documento, datado de 24 de fevereiro, são apresentados exemplos dos ataques de Weintraub contra a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e a sua defesa da cloroquina, medicamento ineficaz contra a Covid-19. No ano passado, a associação havia pedido ao Comitê de Ética a suspensão da nomeação de Weintraub até que fosse apurada sua atitude em episódios como os discursos preconceituosos em relação à China e às minorias e também a sua fala defendendo a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas a reivindicação foi negada. Na época, o colegiado afirmou que não poderia influenciar na nomeação e que o código de conduta do banco só é aplicado a funcionários já empossados, o que não era o caso do ex-ministro, mas agora já é, e esse comitê vai analisar.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 56 minutos. A criação de emprego e a melhoria nos serviços de saúde devem ser as prioridades do governo em 2021. É o que mostra a pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, feita pela Confederação Nacional da Indústria. As informações, a reportagem de Daniela Longini.
Para 41% dos entrevistados, a criação de postos de trabalho precisa ser impulsionada pelo poder público. Esse percentual sobe para 52% da população nas regiões Norte e Centro-Oeste. Entre as famílias com renda de até um salário mínimo, 44% consideram o emprego a prioridade para este ano. 39% dos ouvidos destacaram a necessidade de melhorias na prestação de serviços de saúde. Se considerada a margem de erro de 2 pontos, saúde e emprego ficam tecnicamente empatadas com as áreas que devem ser priorizadas em 2021. Para o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a pesquisa mostra que a vacinação e o avanço das reformas se tornam cada vez mais indispensáveis para a retomada da atividade econômica. O gerente destaca que mesmo setores como a indústria, que vem de 9 altas consecutivas com crescimento de 0,4% em janeiro, ainda tentam recuperar as perdas iniciadas com a pandemia.
As empresas terminaram esse período todo, assim como as famílias, com uma situação financeira bastante debilitada. Por mais que a atividade industrial e a atividade de certos setores estejam próximos ou até superiores ao que estávamos antes da pandemia, mesmo antes já era necessário alguns cuidados para se consolidar a retomada e começar um novo ciclo. E isso passa certamente pelas reformas, algumas medidas para tentar melhorar a situação financeira das empresas e das famílias.
Além do emprego e da saúde, completam as 5 principais prioridades citadas na pesquisa: o combate à corrupção, melhoria da qualidade da educação e o combate à violência e à criminalidade. O desemprego foi apontado por 51% dos brasileiros como o pior problema de 2020, independente do gênero, idade, de renda, instrução, região ou porte do município. A saúde ficou em segundo lugar com 41% das menções. A pesquisa realizada pela CNI ouviu 2.002 pessoas em todo o país entre os dias 5 e 8 de dezembro de 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Agora, 59 minutos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que o percentual de desempregados em 2020 foi o maior da série histórica, iniciada em 2012. A taxa média de desemprego no país atingiu 13,5% em 2020, enquanto em 2019 foi de 11,9%. Os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o mercado de trabalho provocaram alta recorde de desemprego em 20 estados. As taxas mais elevadas de desemprego foram registradas no Nordeste e as menores no Sul do país. A Bahia, com 19,8%, teve a maior taxa de desocupação em 2020. Já o Paraná, com 9,4%, registrou a taxa mais baixa. Conforme a pesquisa, pela primeira vez, menos da metade da população em idade para trabalhar estava ocupada no país.
18 horas.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Vamos lá fazer contato com a redação da TVT para saber quais serão os destaques da edição desta quarta-feira histórica no seu jornal, que começa pontualmente 7 da noite pelo canal 44.1 digital. E quem traz os destaques da edição de hoje é o repórter Jô Miyagi. Boa noite, Jô. Os destaques de hoje.
Olá, Mauro, Rafa e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sem dúvida, um dos destaques do seu jornal de hoje será o discurso e a entrevista coletiva do ex-presidente Lula. É o primeiro pronunciamento público depois da anulação das sentenças da Lava Jato. Ele falou de política, economia, pandemia e eleições. Ainda sobre o presidente Lula, a gente repercute o julgamento no Supremo Tribunal Federal da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Suspeição é quando a justiça ou o próprio juiz considera suspeito de julgar um processo por ter interesse ou envolvimento no caso. A gente também tem matérias sobre o desemprego recorde, a necessidade de priorizar a criação de empregos e sobre o nível dos reservatórios de água da Grande São Paulo, que está baixo. Tem várias outras reportagens importantes. Então acompanhe o seu jornal na TVT logo mais às 7 da noite. A TVT está no canal 44.1 na Grande São Paulo e também no youtube.com/redetvt e facebook.com/redetvt. É isso aí, Mauro, Rafa e ouvintes. Esperamos vocês. Até mais.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6:02. Depois de mais de 12 horas, 3 sessões no mesmo dia, debates intensos, obstrução e muita polêmica, o plenário da Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da chamada PEC emergencial. As informações com o repórter José Carlos Oliveira.
Foram 341 votos favoráveis, 33 a mais do que o necessário para se aprovar uma PEC. O texto altera a Constituição para prever um teto de recursos para a nova rodada de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, o que é um tema consensual entre os deputados, apesar das divergências em relação ao valor a ser pago. Porém, o texto também trata de polêmicas, regras fiscais e medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários, o que gerou muita controvérsia. Quanto ao auxílio emergencial, o relator deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, ressalta que a PEC garante R$44 bilhões para o governo federal arcar com a ajuda financeira à população mais pobre ao longo de 2021, fora do teto de gastos públicos.
E nós precisamos sim, como o presidente Bolsonaro vem fazendo, já entregando R$293 bilhões até aqui, entregarmos o mais rápido possível R$44 bilhões que vão garantir o sustento dessas famílias.
O texto não especifica o valor do auxílio, mas governistas projetam 4 parcelas de R$ 250. Já a vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, fez coro com a oposição pela manutenção do valor pago em 2020, R$ 600.
Ninguém lutou mais do que nós pelo auxílio emergencial. Nós não queríamos que tivesse sido suspenso o auxílio emergencial. Já é o mês de janeiro, o mês de fevereiro, em que a população não tem o auxílio emergencial. E o governo queria R$ 200. E que nós conseguimos no parlamento chegar a R$ 600.
O relator Daniel Freitas disse que debateu o texto com a equipe econômica e os líderes partidários. Freitas manteve na PEC as polêmicas contrapartidas fiscais para o auxílio emergencial.
Essa PEC que leva o nome de PEC emergencial, mas ela é muito mais do que isso, ela é considerada um novo marco fiscal. Nós teremos a oportunidade, se nesta PEC algo ficar para trás, de revermos e rediscutirmos isso nas reformas administrativa e também tributária. O momento agora é de responsabilidade fiscal e responsabilidade com as pessoas que mais precisam de nós nesse momento.
A oposição, no entanto, classificou essas contrapartidas fiscais de chantagem governista e chegou a propor o fatiamento da PEC a fim de aprovar apenas o auxílio emergencial e deixar os demais temas em tramitação paralela. A PEC permite que o governo federal adote ajustes fiscais emergenciais em momentos de calamidade pública e sempre que os gastos obrigatórios superarem 95% das despesas totais. Hoje, elas estão em 92,5%. De forma facultativa, estados e municípios também poderão adotar essa espécie de gatilho fiscal. PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede obstruíram a sessão com vários requerimentos para tentar atrasar ou impedir a votação. Os pontos da PEC mais criticados por esses partidos são os que preveem redução de benefícios tributários e de incentivos fiscais a vários setores, proibição de concursos públicos e congelamento dos vencimentos de servidores públicos, inclusive daqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia. O líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sintetizou os motivos da obstrução.
Uma PEC que afeta de sobremaneira o Serviço Público Federal, constitucionalizando o fim da lei da informática, afetando demais estados do Nordeste, estados da região Sul, estados da região Sudeste. Não cabe outra alternativa de que não obstruirmos, pelo menos para denunciarmos que em troca dos R$250 que provavelmente darão, estamos acabando com o Brasil.
Após reunião com vários deputados nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou nota para afirmar que os benefícios concedidos pela lei de informática serão preservados na futura proposta de redução de incentivos que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional. Mas o vice-líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, de São Paulo, chamou a atenção para pontos do polêmico ajuste fiscal que tendem a ser mantidos na Constituição mesmo depois da pandemia.
O auxílio é emergencial. O auxílio é para 4 meses. Mas a PEC, que eles chamam de emergencial, é uma PEC que vai ficar na Constituição. É a constitucionalização de um arrocho fiscal brutal sobre os servidores com Estado mínimo.
O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, questionou as contrapartidas fiscais e o uso de uma proposta de emenda à Constituição para aprovar o auxílio emergencial.
Bastava uma medida provisória do presidente da República, essa matéria já teria sido votada e o auxílio emergencial que as pessoas tanto esperam já seria uma realidade. Não sei por que botaram essa parte do auxílio emergencial junto com tanta maldade contra o serviço público.
Nesta quarta, o plenário deve concluir a votação dos destaques que poderão alterar o texto base já aprovado. A conclusão da análise da PEC emergencial com a votação do segundo turno também deverá ocorrer nesta quarta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pois é, 6h07 e os deputados estão reunidos nesse momento na Câmara dos Deputados fazendo a votação e análise dos destaques. E já foi rejeitado o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores e foi mantido no texto da PEC emergencial as proibições que estados e municípios poderão adotar se a sua despesa corrente chegar a 95% da receita corrente. Então esse já foi um dos destaques apresentados pela oposição na avaliação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, como a gente acabou de acompanhar, aprovada ontem ou na madrugada de hoje ainda pelos deputados lá em Brasília. Se houver já alguma definição até o final dessa edição, nós atualizaremos aqui no jornal.
6h08. Em diferentes profissões, as mulheres enfrentam ações machistas e sexistas no ambiente de trabalho. Nas profissões exercidas majoritariamente por homens, os preconceitos são ainda mais frequentes. A reportagem é de Larissa Borer.
Embora muitas coisas tenham mudado desde 1915, quando os homens partiam para os frontes da Primeira Guerra Mundial e as mulheres passavam a assumir a posição deles no mercado de trabalho, ainda hoje é comum presenciar comportamentos e falas machistas nos ambientes profissionais. Fátima Viana, técnica em Química de Petróleo, lembra que na Petrobras do Rio Grande do Norte, a primeira turma de trabalhadores que aceitou mulheres em área operacional foi em 1985, mais de 30 anos depois da fundação da empresa.
Em 1983, eu era estudante e a Petrobras abriu um concurso para essa mesma função. E eu tentei me inscrever, mesmo sem ter terminado o curso, mas eu não pude me inscrever, porque na época essa função era para acompanhar o trabalho de perfuração e a Petrobras não aceitava mulheres na área de perfuração. Aqui no Rio Grande do Norte, a primeira turma de trabalhadores em área operacional em que a Petrobras aceitou mulheres foi a turma de 85. Até então, ela não aceitava em nenhuma função. É recente, só depois da Constituição é que a Petrobras não pôde mais fazer essa exigência de forma explícita.
No caso de profissões exercidas em sua maioria por homens, o machismo é ainda mais intenso. Janaína Gonçalves, montadora de produção em uma fábrica de automóveis, sabe bem o que é isso. Ela, que está há 22 anos no cargo, passou e passa por muitas situações constrangedoras. Janaína começou a carreira cedo, com 14 anos, após curso no Senai, e por estar em um ambiente predominantemente masculino, moldou sua personalidade em cima desta imagem. Janaína conta que conviver no meio de homens é ter seu uniforme mais largo, para não ouvir comentários sobre seu corpo, por exemplo.
A minha formação, a minha personalidade, eu fui formando no decorrer desses 22 anos, de como eu deveria me portar, né? Porque não posso ser simplesmente uma mulher, não posso ser delicada, eu não posso ser sensível, estou trabalhando com homens. E na maioria das vezes eu trabalhei em lugares que só eu era mulher. Então, por exemplo, cada um tem a sua função, mas quem tem que fazer o café é uma mulher. Quem tem que regar a planta é uma mulher. Então isso eu desconstruí ao longo desse tempo. Tipo, cheguei numa área, cada um tem seu posto de trabalho. Ah, quem vai fazer o café? Bom, quem vai fazer o café é o que foi eleito, não vai ser eu que sou mulher. Só porque eu sou mulher eu vou fazer o café? Não. Ou a gente vai fazer um rodízio. E assim foi no decorrer desses 22 anos. Postura com roupa, por exemplo, o uniforme sempre um pouco maior, né? Porque se abaixa, sempre tem uma piadinha. Olha, você tá vendo? Olha, a marca da calcinha, o sutiã, então, a mulher tem que estar sempre se resguardando. Sendo que a maioria dos homens usa uniforme ajustado conforme o corpo deles, o biotipo deles. A mulher já não pode.
Até em profissões mais equilibradas em relação ao número de homens e mulheres em diferentes funções, o machismo está enraizado. Machismo que ataca e fere. A bancária Elaine de Souza passou por um caso de machismo e assédio moral e chegou a perder o emprego. Ela era vítima de violência doméstica e, por vezes, chegou a ir para o trabalho com graves hematomas. Como consequência, teve seu rendimento diminuído. Seu gerente não quis entender a situação e fez sérias acusações contra a funcionária.
Eu sofri um machismo em casa, eu sofri uma violência em casa e precisava trabalhar. O ambiente bancário é vendas, né? Você tem que estar bem para poder vender. Nós somos vendedores ali. E o que acontece? Às vezes eu não estava bem, porque eu ia machucada a trabalhar e eu não falava dessa violência que eu sofria. Devido a essa violência, eu não trabalhava bem, eu estava cometendo alguns erros no local de trabalho. E aí fui conversar com o gerente, né, para você ver o ponto de como que é o machismo. E ele falou, eu não tenho culpa de você ter casado com um homem agressor. O que que você... Aí ele falava assim, por que que você não saiu ainda dessa casa? Mas no tom de assim... parece que você gosta. E realmente ele não tinha culpa, mas ali, no meu ambiente de trabalho, ele tinha que estar me acolhendo como um gerente, um atendimento mais humanizado. Quantas milhares de mulheres trabalham nesse banco e eu não tive apoio nenhum?
Elaine explica que após ter ouvido as acusações do chefe, foi até seu superior para denunciar o caso, porém, foi demitida.
Que a pessoa que era acima dele, que eu levei isso para outra pessoa, também era um homem.
esse que era acima dele, inclusive falou assim para mim, eu lembro como se fosse hoje, ele falou isso mesmo? Você tem certeza? E eu falei, sim, ele falou, mas você tem testemunhas? Eu falei, eu preciso de testemunhas. Eu fui mandada embora, segundo o banco, porque eu não alcançava as metas, mas é mentira, porque no ano que eu fui mandada embora, eu só não fui despachar um mês, mas eu levei isso para a gerência, né? O que ele falou, que ele não tinha culpa de eu ser casado com o André, eu levei para superiores. E toda uma gerência machista, infelizmente, quem foi mandado embora fui eu.
A petroleira Fátima Viana deixa um recado para todas as mulheres que estão passando por alguma situação machista no seu ambiente de trabalho.
Olha, diante de uma situação de machismo, a primeira questão é não se intimidar. É a primeira questão. Nós não podemos, porque nós somos iguais, temos a mesma formação e temos os mesmos direitos. A outra é procurar uma ajuda concreta. Qual é a ajuda concreta? É a denúncia.
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
6 horas, 15 minutos, e esse problema da violência contra a mulher afeta o mundo inteiro. 25% das mulheres a partir de 15 anos são vítimas da violência de gênero, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, que indicam que as agressões estão ocorrendo cada vez mais cedo. E quem traz as informações direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley.
A violência a mulheres está ocorrendo cada vez mais cedo na vida de mulheres e meninas. Num novo estudo, a Organização Mundial da Saúde revela que 25% das adolescentes e jovens de 15 a 24 anos já foram vítimas da violência de gênero. O relatório chama-se Estimativas Globais, Regionais e Nacionais sobre Violência de Parceiros Próximos a Mulheres e Estimativas Globais e Regionais de Violência Sexual Advinda de Não Parceiros. Apesar dos esforços de governos e da sociedade civil, o número global de todas as mulheres continua sendo ao redor de um terço, sem mudanças ou melhoras na última década. E o agressor está na maioria dos casos por perto, um parceiro ou uma pessoa conhecida da vítima. O chefe da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a violência a mulheres é endêmica em todos os países e culturas e afeta milhões de pessoas e famílias. Os dados do novo estudo da OMS, em parceria com o grupo de trabalho da ONU, relatam dados de 2000 a 2018 e atualizam informação de 2013. Apesar dos resultados chocantes, eles não incluem a situação agravada com a Covid-19, a partir de dezembro de 2019, quando a doença surgiu na cidade de Wuhan, na China. A violência a mulheres é maior em países de rendas baixa e baixa média. Cerca de 37% das cidadãs entre 15 e 49 anos em países pobres sofreram violência física ou sexual. E em alguns países esse número sobe para metade. Já na América Latina e Caribe e na América do Norte a taxa é de 25% cada. A região menos violenta é o sul da Europa, com 16%. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Voltando para o Brasil, 6 horas e 17 minutos, governadores de vários estados apresentaram nesta quarta-feira a proposta do Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde. No documento, os signatários lembraram a reunião do último dia 12, na qual os governadores debateram com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, a proposta de uma ampliação da pactuação dos três poderes e das três esferas da federação, visando o reforço da luta contra a pandemia do coronavírus. Sob a justificativa de evitar o total colapso dos sistemas hospitalares em todo o Brasil e melhorar o combate à pandemia, os governadores reiteram o compromisso quanto a um pacto e apontam três pontos essenciais: a expansão da vacinação com pluralidade de fornecedores, mais compras e busca de solidariedade internacional com todas as aquisições distribuídas segundo o marco legal do Plano Nacional de Imunização. Os governadores também pedem apoio às medidas preventivas essenciais para conter o vírus e relatam os limites objetivos à expansão de leitos hospitalares, tendo em vista a escassez de insumos e de recursos humanos. Os governadores propõem ainda a integração de todos os sistemas hospitalares a fim de usar ao máximo as disponibilidades existentes a partir de planejamento e análise diária de cenários em cada unidade federada. Pela proposta, o Pacto Nacional pela Vida e pela Saúde será dirigido por um comitê gestor com a participação de representantes dos três poderes e de todos os níveis da federação e terá assessoria de uma comissão de especialistas.
Das 27 capitais do país, 25 estão com taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 para adultos igual ou superior a 80%. Em 15 delas, a taxa é superior a 90%. Os dados são do último Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, publicado nesta semana. A análise traz série histórica das taxas verificadas desde 17 de julho de 2020 e alerta para o cenário crítico do país. O documento destaca o aumento na busca por UTIs em quase todos os estados e no Distrito Federal. Apenas o Pará saiu da zona de alerta crítica para a zona intermediária, com uma queda do indicador de 82% para 75% na última semana. Entre as capitais, Campo Grande tinha 106% dos leitos de Covid-19 ocupados, Porto Alegre 102%, Porto Velho 100%, Rio Branco 99%. Também são críticas as situações nas capitais Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, Goiânia e Brasília, todas com taxa de ocupação de leitos de Covid-19 também acima de 95%. Diante da situação avaliada como extremamente crítica das taxas de ocupação de leitos, que indicam sobrecarga e mesmo colapso de sistemas de saúde, os pesquisadores reforçam no boletim a necessidade de ampliar e fortalecer as medidas envolvendo o distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos. Nos municípios e estados que já se encontram próximos ou em situação de colapso, o boletim destaca a necessidade de adoção de medidas de supressão mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais.
E um estudo realizado por cientistas do Instituto Butantan e da USP demonstrou que a vacina contra a Covid-19 Coronavac, produzida em parceria entre o Instituto e a farmacêutica Sinovac, é eficaz contra as variantes do novo coronavírus oriundas de Manaus, do Reino Unido e da África do Sul, que são as mais infecciosas e, consequentemente, as mais graves. A informação foi apresentada hoje pelo presidente do Instituto, Dimas Covas, que comemorou o fato de a forma atual da vacina já ser capaz de evitar casos graves da doença causada pelas novas variantes. Os dados incluíram amostras de 35 participantes vacinados na fase 3. O estudo completo inclui um número maior de amostras que já estão em análise. Segundo Dimas, os resultados completos serão divulgados posteriormente. Com esse resultado, torna-se desnecessário, ao menos por enquanto, uma atualização da vacina contra a Covid-19, como ocorre, por exemplo, com as vacinas para a gripe, que são atualizadas anualmente. Hoje, 82% das unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 no estado de São Paulo estão ocupadas. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo está atualmente na faixa de 77 anos e acima. Na próxima segunda-feira, terá início a vacinação para idosos com 75 e 76 anos e no dia 22 de março para idosos com 72, 73 e 74 anos.
6 horas 22 minutos e agora, Rafa, vamos fazer uma atualização sobre o estado crítico da pandemia no Brasil. O painel CONAS, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, acaba de publicar, infelizmente, mais um recorde nas últimas 24 horas, recorde de óbitos. Foram 2.286 óbitos nas últimas 24 horas. O painel também informa que no último período foram 79.876 casos em todo o país, nas últimas 24 horas, e agora o Brasil chega a 11.202.305 casos acumulados de Covid-19. Em termos de óbitos acumulados, já chegamos, infelizmente, a 270.656 mortes por Covid-19. Então, reforçar o que a gente vem falando desde o começo da pandemia, né, Rafa? Apesar de alguns estados e municípios estarem decretando algumas medidas, o momento é o pior da pandemia, então é preciso continuar, como inclusive o presidente Lula falou hoje pela manhã, continuar com as medidas contra a pandemia, né? Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e, se puder, fique em casa, porque a pandemia está num momento muito crítico, Rafa.
Jornal Brasil Atual, vamos conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Claro que o grande destaque de todos os portais, de todas as agências de notícia, foi o discurso do ex-presidente Lula, mas nem por isso deixa de ser importante a gente abordar outros assuntos, e esse é um dos motivos da gente estar fazendo contato hoje com a Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual, porque ela produziu uma matéria que também fala de um assunto que é fundamental, porque diz respeito à vida de todos nós, que é o combate à Covid-19. A Cida apurou e mostra que o Brasil tem 1,5 milhão de profissionais invisíveis no combate à Covid-19. O contingente desses trabalhadores, de auxiliares, geralmente terceirizados, tem baixos salários e grandes riscos de contaminação e morte, né, Cida?
É verdade, Rafa. É uma triste realidade que nos mostra que não é só o vírus que é invisível. É um tema muito interessante porque quando fala-se em profissionais de saúde, pensa-se muito lá no médico, né? Nos enfermeiros, né? Estou falando assim em termos de profissional de nível superior, seja também a fisioterapeuta, enfim. Mas o que acontece é que você tem ainda todos esses profissionais que você, como você citava, né? Que enfrentam umas condições de trabalho tão adversas, tanta precarização e tal, mas eles estão lá na linha de frente também e pouca gente se dá conta. Esse número também, embora seja um número bastante grande, 1,5 milhão, ele é uma estimativa, Rafa.
Sim.
Ele é uma estimativa que a Fiocruz, ela quer, na verdade, obter o número mais próximo da realidade. Quantos são? O que pensam, o que sentem e como são as condições de trabalho de todos esses trabalhadores?
Está falando, Cida, de auxiliares de enfermagem, motorista de ambulância, maqueiros, agentes de manutenção e limpeza e também os agentes de segurança.
E tem também, né, Rafa, o pessoal da cozinha, né, que é o pessoal responsável pela alimentação das pessoas internadas, né, mas também de todos aqueles que trabalham no hospital.
Bom, e essa pesquisa da Fiocruz, ela já foi finalizada e eles já estão divulgando os resultados ou ainda estão na fase de coleta?
Eles estão na fase de coleta, Rafa, e é muito interessante o que motivou, né, essa avaliação, enfim, essa pesquisa. Numa pesquisa anterior realizada no ano passado, também com profissionais de saúde, mas não esses profissionais invisíveis, Fiocruz lançou um questionário online que todos os trabalhadores poderiam preencher. E, para surpresa dos pesquisadores, foram esses profissionais invisíveis que tiveram uma grande participação naquele estudo, embora eles não fossem o objeto do estudo. Então, devido a essa necessidade que esses profissionais têm de falar, de mostrar, né? Então, para dar voz a esses profissionais e também para subsidiar políticas públicas, subsidiar atuação de sindicatos, enfim, é que a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz resolveu fazer, né, um desdobramento daquele primeira pesquisa, estudar justamente esse outro contingente aí de profissionais. Importante lembrar que serão ouvidos somente os trabalhadores, né, Rafa? Mas são tantos esses profissionais, porque a gente acredita que todo mundo conhece, tem entre seus amigos, entre seus conhecidos, pelo menos uma pessoa que trabalha nesse ambiente.
Todos os detalhes dessa matéria da Cida de Oliveira, a nossa ouvinte, acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual. redebrasilatual.com.br. Cida, obrigado pela tua participação. Hoje a gente está corrido porque assunto não falta do ex-presidente Lula, mas eu agradeço a tua participação e parabenizar pela matéria e destacar o trabalho tão importante dessas pessoas.
Eu agradeço pelo espaço e continuamos aqui sempre à disposição.
Um abraço, Cida.
Outro. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conversamos com a Cida de Oliveira aqui no Jornal Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
A quinta-feira na capital paulista será abafada, com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte a partir da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será quente, de solzão e chance de chuva com intensidade moderada a forte só no final da tarde. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 18 graus. A quinta-feira, na região de Mogi das Cruzes, cruzes também tem previsão de chuva. O dia será ensolarado e abafado. No período da tarde, tem previsão de chuva com intensidade moderada a forte em áreas localizadas, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Em Santos, a quinta-feira também será de altas temperaturas e chance de chuva. Chuva com intensidade moderada a forte que cai em áreas isoladas a partir da tarde, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano, 7 da noite, seu jornal, e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos, bom final de quarta-feira e até amanhã.